Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries, vamos falar da terceira temporada e última de Ted Lasso e pra isso eu tô com Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu tô com Anderson.
E aí, como vão?
Eu sou o Vinícius e eu vou bem.
Eu vou bem.
Everton, como você vai?
Vou bem, mas triste porque acabou com o Ted Lasso.
Exato, minha pergunta era nesse sentido, como estão sabendo que possivelmente não teremos mais as aventuras do Senhor Bigode nas terras do futebol real jogado com os pés.
É, exatamente, cara. Vamos hoje conversar sobre a terceira e última temporada de Ted Lasso, né? É série multipremiada, série de comédia multipremiada da Apple TV Plus, né? Série que é uma das principais, e era uma das principais, pelo menos, de comédia em exibição no serviço de streaming. E chegou ao fim, né? Muita gente não sabia direito se seria o fim ou não. Tinha essa expectativa. Mas, oficialmente, e segundo a boca dos próprios criadores, é a última temporada de Ted Lasso.
E principalmente, né, até por algumas decisões que eles tomaram ao longo dessa temporada, era realmente aquele climão de fim de novela, né?
Literalmente. Não, sim, vamos conversar um pouco sobre esse final, né, essa última temporada, né, da série, que a gente já comentou no episódio 89 do podcast, a gente comentou sobre as duas primeiras temporadas de Ted Lasso, série que tá disponível na Apple TV Plus. Então essa terceira temporada chegou no dia 15 de março de 2023, teve 12 episódios, se não me engano, deixa eu ver aqui na minha colinha, isso mesmo, 12 episódios, e finalizou a história do Ted Lasso, né, vivido pelo Jason Sudeikis, que também é um dos criadores da série, junto com o Bill Lawrence, com a Joey Kelly e com o Brandon Hunt. E vamos conversar então da terceira temporada, que a gente achou do desfecho dos personagens, da temporada em si, desse encerramento dessa série que, pô, foi muito querida, não só por nós, né, mas por muita gente que vem acompanhando séries há um tempo. Então, sem mais delongas, eu quero saber de vocês, impressões gerais da terceira temporada de Ted Lasso.
Ted Lasso era uma série, aquela série que a gente comentou num dos podcasts anteriores, que é aquela série de conforto, né? Que você terminava de assistir o capítulo, você se sentia bem com o que você assistiu, com o que os personagens passaram, com a mensagem que eles sempre traziam em todos os episódios, sabe? E eu acho que a terceira temporada, ela conseguiu muito bem trazer tudo que a gente já tinha visto, e mesmo assim, mesmo e dando aquela cara de fechamento. Eu achei que tem algumas coisinhas assim que eu esperava que no final da segunda temporada e indo pra terceira, que eu esperava que talvez fosse acontecer e que não aconteceram, sabe? Coisas mais complexas assim, mas de modo geral eu gostei da maneira que eles trataram os personagens e que eles, o encaminhamento na história que eles deram pra eles, né? Claro, tem núcleos que eu achei mais legais, tem núcleos que eu achei, beleza, achei uma história mais ou menos, mas de modo geral ela mantém fiel às duas primeiras temporadas, que são muito boas, e eu acho que é um ótimo fechamento pra série.
Eu vou um pouco só nessa linha, eu acho que é um final, achei que o final dela foi coerente com a jornada até ali, e fez bastante sentido, porém eu ainda acho que não foi o melhor final possível. Não sei se eu fui muito, eu tenho alguns problemas com essa temporada, né, ao longo dessa jornada, assim. Mas não que ela tenha sido ruim, mas é que a gente já ficou muito mal acostumado com os dois primeiros anos, em especial com o primeiro.
Uhum.
Então, você sente um pouco ali que eles perderam a mão em alguns pontos. Então, assim, alguns pontos dessa temporada me desagradaram porque ou foram por saídas fáceis ou por algumas questões que poderiam ter sido melhor trabalhadas se não fosse a corrida de não, vamos encerrar nessa temporada, sabe? Eu senti, assim, que honestamente dava pra ter mais uma, tranquilamente. Mas, e desenvolver melhor algumas partes dessa da história que, querendo ou não, vão ficar pra sempre presas nessa terceira temporada.
É aquilo, eu achei que teve personagens que foram mal trabalhados, assim.
Sim.
Que eu não gostei de como foi contada a história deles nessa temporada. E mesmo assim, foram 12 episódios, a maioria era quase uma hora. E mesmo assim parece que
foi corrido. A partir da metade, todos têm mais de uma hora.
É, e mesmo assim parece que foi corrido, né?
Exato, uhum. E essa é a minha sensação, assim, de alguns episódios longos, mas em que ainda assim a história ela tava dando passos maiores do que precisava. Tranquilamente, essa temporada podia ter 8 episódios e os 4 finais serem divididos em 2 partes para mais 8 episódios numa 4ª temporada, sabe? Tranquilamente.
É, eu vou muito na linha do que vocês estão falando, juntando um pouco do pensamento dos dois. Eu gostei da temporada, porque, assim, todas as qualidades que fizeram a gente gostar muito de Ted Lasso na primeira temporada, elas continuam aqui.
Sim.
É, coisa good vibes, aquela coisa de que aquece o coração.
Algumas em menor escala, né? Esse eu acho que é o meu principal problema, assim, que a gente vê que as coisas estão lá, mas elas causam, pelo menos pra mim, menos satisfação do que foi antes.
É que o problema pra mim é que as coisas boas que tem nessa temporada, e sim, eu acho uma boa temporada, elas estão com um problema muito grande, que é essa temporada é muito inchada, muito inchada. Esse tempo que vocês falaram, né, que poderiam ser mais episódios, que é meio corrido, cara, pra mim ele é muito perceptível. 12 episódios e episódios, assim, a maioria da temporada com episódios de mais de uma hora, eu achei uma escolha, assim, que, cara, eu não consigo entender muito bem o porquê. Não sei se eles estavam com o saco cheio, o Jason Sudeikis, principalmente, estava com o saco cheio e não queria fazer mais o Ted Lasso, porque mesmo que eles falem que a história era pra ser aquilo, a história que eles contou nessa terceira temporada dava pra ser muito melhor contada em 2 temporadas divididas, como o Anderson comentou. Eu senti isso muito, eu senti a história inchada, eu senti que personagens que eram legais e que são legais, né, ao todo, tiveram começos de histórias ou começos de enredo que não finalizaram, que ficaram perdidos no meio da temporada. Era muita coisa pra muito personagem resolver, e conseguiram resolver de uma maneira, conseguiram resolver de outra, gostando ou não das resoluções, mas os principais ali eles meio que deram um jeito, apesar de eu não gostar da jornada de todos os principais. Eu só tenho essa sensação de que a temporada, ela foi muito inchada. Tipo, cara, eu assistia e falava, mano, mas eu ia começar o episódio e falava, 1h15 de episódio? Eu falei, caralho, mano, que tem pra contar? O episódio passava bem? Passava super bem. Só que, assim, quando você tem o retrato da temporada inteira, depois que você assistiu, você fica pensando, pô, eles largaram essa história de tal personagem e não voltaram pra contar. Ah, isso aqui podia ter sido melhor desenvolvido. Então eu fiquei um pouco com essa sensação, sabe? É um pouco do que aconteceu no caminho da série. A primeira era mais direta, episódios menores, mais comédia, desenvolvimento muito legal. A segunda já começou a ficar um pouco mais arrastada em alguns pontos. Essa terceira, eu acho que ela pega tudo de positivo e negativo e eleva uma potência maior nessa última temporada. Então eu fiquei com um pouco essa sensação e um pouco da mistura do que vocês falaram, né? Começar a falar um pouco da temporada, né? Dos 12 episódios, né? Das partes, dos personagens. E, cara, a gente tem uma segunda temporada que termina com eles subindo pra primeira divisão, né? Novamente, se eu não me engano, era isso, né?
Sim. Os dois eventos principais são eles subindo e o Nathan indo pro West Ham.
Eu não comentei, mas uma coisa que eu também achei muito dessa temporada, que ela foi absolutamente previsível. E isso pode ser bom ou ruim, né? Isso aí a gente vai comentar, mas metade da temporada você sabia tudo o que ia acontecer no final.
Mas eu acho que isso também é muito pelo fato de ser uma comédia em sua essência, sabe? E ter, tipo, aquele... Você não ia ter um evento dramático tão grande, eu acho.
A carga dramática não seria tão pesada, assim, de fato.
Eles não iam mudar tanto, né? Mas, assim, eu não sei se isso é bom ou ruim nesse caso, né? Porque é uma série de comédia, tem outros pontos, mas que ela foi muito previsível pra mim, pelo menos, mas acho que pra todo mundo que acompanha a jornada, foi. Mas, bem, o AFC Richmond acabou de subir pra primeira divisão, né? Voltou à primeira divisão, então a série
tinha caído no final da primeira, né?
Caiu no final da primeira, subiu na segunda temporada, e posicionar o Richmond de uma maneira que, porra, eles têm que ser competitivos de alguma forma.
Sim, e toda aquela ideia de, cara, agora eles estão na Premier League, né? Então a gente vai ver muito mais os times gigantes do futebol, sabe? E uma coisa que eu achei muito impressionante e muito legal dessa temporada, eles melhoraram muito as cenas nos jogos, cara.
Ah, eu não achei tanto, não. Ainda dá uma vergonha se falar.
Ah, mas tá muito melhor que as duas primeiras, cara. Muito melhor as duas primeiras.
É que eu não sei como fazer melhor que aquilo, tá ligado? Eu não sei se dá pra fazer melhor que aquilo.
Chama a gente, bota pra jogar e filma, e pronto. E conta a história qualquer em cima. É isso.
Então, só se fizer alguma coisa assim, mas... Mas, assim, isso realmente tem a parte do jogo, acho que melhora. E também, eu acho que as outras temporadas aparecem, mas essa aparece muito mais os times mesmo, né? Os estádios, os times. Pô, até o Guardiola aparece na série. O claro, Henry aparece várias vezes, né? Então...
Muito por conta do sucesso e da receptividade que a série teve, né? Porque eu acho que é na primeira temporada o Klopp, o treinador do Liverpool, fala que ele ficou muito feliz de ter sido citado na série. Ou seja, a série ela foi ganhando respeito não só entre pessoas que assistem a série, mas pessoas que são do meio do futebol, mas estavam alheias ao que estava acontecendo ali, sabe?
Mas aí, eu quero que incomoda muito no, na primeira parte da temporada, apesar de eu achar a primeira parte da temporada absolutamente mais engraçada que a segunda, que a segunda vai desenvolver, mas a primeira é muito engraçada.
A segunda parte é um novelão, cara.
É novelão. A primeira parte, por conta do Zava, principalmente, é uma coisa absolutamente muito engraçada. Só que o que me incomodou muito na temporada é a falta do Ted técnico. Cara, eu fiquei, caralho, mano, o Ted não vai ser o técnico desse time.
Eu acho até falta do Ted em geral.
É, também, né?
Porque ele... É, queira ou não, a série leva o nome dele. Então, tipo, muito das coisas que aconteciam nas duas primeiras temporadas era muito dele, sabe? Ou de uma ação que ele teve, ou de alguma coisa. Lá ele tava lá acompanhando o desenvolvimento que tava acontecendo ao redor dos outros personagens, sabe? Acho que muito também por essa, pela nova adição de novos personagens e tal, e muito focado no time, mas realmente o que você aponta, tipo, falta o Ted técnico de trazer alguma coisa, sei lá, que vá mudar o jogo, é uma coisa que não acontece por parte dele, né?
Faltou também um pouco da coisa dele desconhecer algumas regras básicas do esporte. Claro, ele não ia ser pra sempre o caipira que não conhece nada de futebol jogado com os pés, né? Que é o futebol de verdade. Mas é... Ainda assim, parece que ele já ficou muito... Ele ficou muito assim, ah, tá bom, eu deixo ali que o Roy Kent resolve. O meu companheiro resolve. Aqui não sei o que, os jogadores e aquela coisa. Você tem que acreditar no coração e tal. Tá bom, mas enfim. Mas realmente, e aí também eu acho que faltou muito uma coisa que a segunda temporada trabalhou bem, que é a questão do Ted, porque assim, ele é um cara good vibes e tal, mas ele é cheio de problemas, sabe? Ah, e meio que nessa temporada, eles abordam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, principalmente com a chegada da mãe dele, e depois a temporada meio que passa a ser de todo mundo menos dele, e ele só fica naquela birrinha. Sim. Ai, minha ex-mulher está com outro cara. Eu falo, cara, exatamente, é sua ex-mulher, velho, tipo... Supera, cara. A vida
começa a temporada, eu não sei se dá um pouco, se eles quiseram que desse a entender, que ele tava mais assim, lógico, ele fez o trabalho com a psicóloga, né, tal.
Ele ainda tava fazendo, ele a ainda terapia. Ligava pra ela, né.
Então, ainda fazia, então talvez aquilo comece a temporada com ele, pô, eu tô melhor, né. Mas esse negócio da mulher dele me incomoda mesmo, porque pra mim era um negócio superado, que a série não ia trabalhar mais, e exato, a série insiste naquilo de uma maneira de, sei lá.
Volta com uma força absurda nessa temporada, assim. O que aí entra num contraponto que eu entendo muito é ele sentir falta do filho.
Então,
isso faz total sentido. Agora, da ex-esposa, cara, sabe? Ela tá com outro.
E no começo da temporada eles têm aquele trabalho do filho dele ser um bullying, sabe? Tipo, que é totalmente contrário do que o Ted é. E tipo, daria até pra... E eles resolvem isso também de uma maneira assim... Ah, aconteceu isso e acabou, sabe?
Uhum. É, não, é bem por aí mesmo. É. Mas assim, como eu falei, né? Como o Ted não tá tão presente, principalmente na parte de técnico, eu senti muita falta disso no começo da temporada. Principalmente porque eles estão ali na primeira parte de temporada lidando com uma construção de time, com eles tem muito essa coisa da contratação, que a gente é muito acostumado, né? Com a disputa pelo Zava, né? Que é o Ibrahimovic. Cara, o Zava é uma adição brilhante demais, né? O personagem que é vivido por um ator chamado Maximilian Ozinski. Ele vive o Zava, né? Que é esse super astro que tá sem contrato no começo da temporada e os times estão disputando ali. Então o West Ham, o Rupert tá disputando, o Chelsea e o Richmond entra na briga, né? Vai que, né? Ele quer entrar aqui, quer revolucionar. E ele, cara, ele é moldado no Ibrahimovic, né? Zlatan Ibrahimovic, sueco, super astro de futebol que acabou de se aposentar, aliás. E, cara, é uma adição, assim, engraçadíssima.
Será que ele se aposentou depois de ter sido zoado numa série renomada, cara?
eu não sei, mas acho que não. Isso não é, o ego dele é tão grande que ele não ia se aposentar por causa disso.
Mas é muito bom, porque ele realmente é um baita personagem. Ele tem todas as características malucas, sabe?
Deus, olhar uma pessoa insuportável. Assim.
Totalmente excêntrico.
Mas funciona muito pro que a série precisava apresentar ali dentro.
Cara, ele encaixa naquele time perfeitamente, né? Porque beleza, os caras do time até que são... digamos, normais para os jogadores, sabe? Mas ele, tipo, ele é aquela... Caramba, esse cara é muito... estranho, muito excêntrico. E também aquela questão dele ser o baita jogador, sabe? Que resolve praticamente sozinho, né?
E, cara, esse ponto é muito foda.
É, ele é a estrela do time, né? É contratado pra ser o fazedor de gols, né? Quem vai fazer aquele time brigar por alguma coisa nessa temporada.
E é bom pra ver um contraste, né? E como o time que já tava ali meio que... O time tem um ambiente, os caras são amigos, tem essa relação boa. E tem o Jamie Tartt, que é o astro do time, né? Agora que o Ryan Kent se aposentou de vez, né? O Jamie Tartt era o astro do time, né? E ver como ele vai lidar com um astro muito maior que ele entrando no time, né? E, pô, muito maior que ele, com um ego muito maior que o dele. E olha que o ego dele também não é pequeno, né, velho?
Cara, a cena é quando ele vai comemorar o gol. Ele tira a camisa, tem ele tatuado nas costas. É muito brilhante aquilo.
Aí eu acho muito bom, mano. E, cara, pra mim, aquela piada que fica recorrente depois, né, durante a série, que ele fala, mano, você pode ser quem você quiser, o goleiro muda o nome pra Van Damme, velho, eu acho aquilo muito engraçado. Eu falo, e ele começa, e o cara é o Van Damme até quase o final da série, que aí ele muda de novo o nome dele, cara. Eu acho, isso é muito brilhante, velho. É aquela piada que conversa com a narrativa, né, você coloca ali e você leva lá até o final, e continua sendo engraçado, né, porque toda hora que os caras falam, Van Damme faz uma defesa, eu falava, caralho, mano, Van Damme, velho.
Cara, é muito bom.
Essa primeira parte, eu acho que ela é muito focada, como eu falei, nessa parte do time mesmo, né, do jogo, do Zavavim e do time ali, e da disputa, né, que tem, que a disputa foi construída no final, né, que é com o Nathan saindo do Richmond e vai pro West Ham, então aquela disputa West Ham e Richmond. E o personagem do Nick Mohamed, que é o Nathan Shelley, eu ia falar Shelby, que nem o Peaky Blinders, Nathan Shelley, ele é o... Cara, isso que é foda, porque assim, o final da segunda temporada, acho que a gente comentou, né, que ele incomoda um pouco, porque ele é aquela mudança muito brusca do Nathan, foi um negócio meio bruto demais, eu achei. E essa segunda temporada, essa terceira temporada... Não,
mas no final da segunda temporada ele foi full dark side, e nessa aqui ele teve a jornada contrária, né?
Então, o que vocês acharam da jornada do Nathan?
Não gostei muito não, cara. Eu não gostei muito de como foi trabalhado ele, sabe?
Ela parece inverossímil porque foi muito rápido, assim, sabe? O cara se deixou controlar pelo ego de uma maneira na segunda temporada pra nessa, ele no outro dia, eu sou outra pessoa. Calma lá, né, amigão? Você tinha que ter sofrido, acho que um pouquinho mais pra aprender algumas coisas na jornada, assim.
Não, e toda aquela questão de ele tentar manter aquela relação, por exemplo, com a namorada dele, que ele depois vira a namorada dele, que no começo não é, sabe? Eu acho que,
aliás, ela é muita areia pro caminhão dele, tá? Só pra falar.
Eu acho que é uma questão muito, sei lá, eu acho que ele foge um pouco do que tava acontecendo em volta, sabe? Parece que ele não era um cara que acabou a segunda temporada, tá ligado? Todo mundo totalmente focado no trabalho dele e tal, que ele queria ser melhor que o Ted, né, na parte de ser um treinador, que ele se acha um treinador de verdade, sabe? Eu acho que pra mim eles deixam muito isso de lado, eles só falam assim, o West Ham tá indo bem, é isso, sabe?
Não mostra muito porquê, né? Os caras trabalham um pouco com a questão da corrupção da alma, vamos dizer assim, né, dele ser uma pessoa que ele não é, aí ele começa a ter aquele confronto interno e a relação dele, né, a relação amorosa que ele tem na temporada também trabalha um pouco com isso. Eu também acho que é uma jornada meio carrossel, sabe, tipo, vai e volta muito, muito, muito rápido. A única coisa que eu gosto da jornada do Nathan é do confronto com o pai dele, eu acho belíssimo, assim, o episódio com o pai dele, muito emocionante, é muito bonito, só que é aquilo, né, cara, é uma montanha russa de emoções, né, pro Nathan, mas não daquela maneira tão boa, com uma construção tão boa. Funciona ali nos momentos de emoção, mas no todo, quando você olha toda a jornada dele, é meio conflitante com a escolha que eles tiveram pra encerrar a temporada anterior, né, pra finalizar nessa. O caminho dele era muito claro que ele ia voltar pro Richmond, só que aí você tem que ver o como isso acontece, né?
Porque ele sai pelos princípios dele, né, mas pela questão do Rupert e do entorno, né? Não é porque ele tava indo mal, por exemplo. Que eu acho que seria até mais interessante se ele, tipo, tomasse um choque realmente de profissionalismo ou de trabalho, sabe? Do que só apenas o aspecto moral dele.
E aí uma coisa que é citada brevemente é que possivelmente ele saiu porque tinham alegações do treinamento dele, que a gente viu como ele se comporta, né, no treinamento. Mas assim, e de repente também, ele saiu e, sabe, esquece, ele nunca fez aquilo, não precisa ser responsabilizado por nada. Eu acho que isso passa um pouco batido, assim. É aquela história. Os episódios, alguns episódios estão longos, mas ainda assim a história parece que ela tá se atropelando em certas partes.
Eu acho que a história, às vezes, ela tira as consequências ou não mostra as consequências, porque eles não têm tempo pra mostrar as consequências. Eles só mostram as principais que vão desenvolver o time, os personagens principais ali.
Uma personagem que sofre com isso é a Kaylee, né? Horrível o que fizeram com ela.
Exatamente. Exatamente. Horrível, cara. Eu abomino violência contra a mulher, mas eu tava torcendo pra alguma mulher bater naquela amiga dela.
Aí é uma adição de personagem chato, né?
Não, ela é horrorosa como personagem, como pessoa nem se fala. E você fala, velho, assim, eles deram 10 passos pra trás com a Kaylee, sabe? Pra ela se misturar com essa personagem, e depois ela passa a ter um relacionamento, assim, que desanda de uma maneira que você fala, cara...
Ninguém viu chegando
e tal, e de repente ela tá num outro relacionamento e o negócio desanda e vira uma bola de neve desnecessária. Eu falei, cara, ela já tinha se resolvido muito na temporada passada, o que aconteceu aqui?
É, o que eu acho triste é isso, porque, assim, beleza, no começo da temporada eles têm aquela ideia de, beleza, o relacionamento dela com o Roy acaba. E eu achei que, cara, pô, ia trabalhar muito mais o crescimento profissional dela.
Exato.
Só que aí eles jogam ela na mão do relacionamento, de outro relacionamento em que ela é meio controlada. Então, cara, pô, coitado da evolução dela na outra temporada, sabe? É, eu acho isso muito zoado, cara.
Ela brigou muito pra ter empresa, pra começar um negócio dela, e a série simplesmente opta por não mostrar o negócio dela. Opta por mostrar relacionamentos, problemas de relacionamentos. Coloca... A gente fala assim, o Anderson trouxe a personagem, a Bex, que é a amiga dela, que é a personagem... Cara, não é engraçada, é chata, não tá é. Lá... A Jack também é um personagem, assim, que, pô, ela tem uma função na narrativa ali, mas também é um personagem que entra e sai, ok. É, a coisa do triângulo amoroso também, eu acho assim, cara, meu, o Jamie também é outro personagem que, porra, já tinha resolvido essa questão do gostar daquilo, na minha opinião, né, do quanto também, eu entendi da série, e isso volta. Então parece realmente que eles não sabiam muito bem o que fazer, então bolaram esses pontos que, pra mim, fizeram com que a jornada dela nessa temporada fosse a pior, assim, o pior núcleo.
A melhor personagem desse núcleo é a Bárbara.
A Bárbara é engraçada.
O jeito exatamente, que ela olhava assim, tá ligado? Tipo, tá bom, é isso? Aquela cara de tipo, mano, de desgosto.
Ela não é a cara da Melanie Winsky?
É, parece um pouco, cara.
Eu olhava e falava, nossa, calma, não pode ser. É muito britânica.
Mas ela nos jogos era muito engraçado, cara. Ela queria ver sangue.
Ela vai ter sangue? Se tiver sangue, eu
como. E quando tem sangue, ela comemora, né? Eu fico olhando pra cara dela, isso é muito legal.
E pior que você vai olhar na internet, muita gente gosta dela, assim, como personagem.
Ah, ela é legal, cara.
Ah, tem boas sacadas, tem ótimas piadas. O personagem dela funciona ali. Funciona ali na relação, mas também acaba sendo perdido dentro do núcleo da Kaylee, né? Porque você tem um núcleo que não funciona tão bem, então os personagens que foram criados pra aquele núcleo acabam não indo pra frente, porque o principal não tá funcionando ali. É, mas... E particularmente, esse é o núcleo que tem uma jornada mais completa que eu não gostei da temporada. Tem outras coisas ali que eu sinto que eles começaram e não resolveram. O principal que eu senti mais isso foi o Sam. O Sam, ele começa com uma ideia e os caras largam ele assim.
Nossa.
Do nada, ele não resolve mais. Tem aquele negócio com a deputada.
Exatamente, velho.
Cara, como pode? Os caras esqueceram que tava acontecendo.
Exato.
Aquilo?
E aquilo foi para onde? Acabou na cena do time ajudando a reconstruir o restaurante depois que foi atacado.
É.
Mas só, acabou. Ninguém falou mais nada daquilo, sabe? Os caras introduziram um assunto mais denso e principalmente relevante, porque isso tá acontecendo agora.
Né? Muito,
isso tá acontecendo agora na questão do Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro filho de indianos que é contra imigrantes, ou seja, né? Vai entender. E a síndrome de Estocolmo, né? Mas aí a série traz isso, você fala, beleza, vai ter mais e vira volta, vai ter impacto disso na Premier League, porque é o que tá acontecendo e de repente não. Tipo, nossa, eu nem lembro que a gente falou disso. Como assim, cara?
E é tão legal, o Sam é um personagem muito querido, cara.
É, eu acho também, cara. É um núcleo também quase... Tipo, que eles dão um foco exatamente em um episódio e depois esquecem, né? É muito estranho. Eu acho que esses pontos, por exemplo, que a gente comenta, né? Que são episódios longos, mas ao mesmo tempo é corrido. Então, eu vou trabalhar muito essa história nesse episódio e nunca mais ela vai aparecer.
É, porque agora eles dão muito foco também pros jogadores, né? É, assim, não que não tenha antes, mas você tem mais jogadores aparecendo e tendo histórias contadas ali, né? Tem um acréscimo muito, muito legal dessa temporada, que é o Trent.
O Trent Green, cara.
Que é ótimo.
que é ótimo.
E isso funciona pra caralho, velho. Ah, funciona,
cara,
muito.
Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom.
O Trent, que é o jornalista, né, das outras temporadas ali, que é vindo pelo James Lance, e era um personagem muito interessante, tem dos melhores capítulos da série, e essa temporada ele tá ali escrevendo um livro e acompanhando o Richmond. Ele disse que vai escrever um livro sobre o Ted, né, sobre o Richmond, sobre o time ali. Eles não sabem muito bem o que vai acontecer, e ele tá o tempo inteiro junto com eles, né, acaba fazendo parte da irmandade, do time, fazendo...
da matilha.
É, da matilha dos Diamond Dogs, né? Mas, cara, é um personagem que eu acho muito legal, que conversa, que tem uma jornada muito... ele não tem uma jornada, assim, né? Porque você tem os pitacos da vida dele, de como ele é ali fora, como jornalista e como ele é como humano, mas
de
funciona
novo,
bem.
De novo, o sinal de que a série, ela se acelerou e perdeu grandes oportunidades, cara. De fazer mais uma temporada e desenvolver melhor outros personagens.
E eu gostava muito da parte do Trent, quando ele percebia que tava acontecendo alguma coisa diferente.
Uhum.
Que, tipo, todos os jogadores, todo mundo tá acostumado com aquilo, com aquela sensação de, tipo, mano, aquela positividade. E quando ele via aquilo, ele achava que não era comum, né? Ele falava, caramba, isso é bem diferente do que acontece normalmente. Então era legal ver esse contraponto no rosto dele, né?
E ele vai super bem porque ele faz essa ponte entre muitos núcleos e historinhas que estão sendo contadas dentro da temporada, né?
É, a principal do Colin, né?
Do Roy, do Ted e principalmente do Colin, né? Que também tem um espaço muito legal na temporada e tem uma ideia de história também que foi muito bem encaixada, eu achei.
Foi muito boa também, cara. É um personagem que era bem esquecido, né, nas outras temporadas, né? Porque não tinha como trabalhar também todo mundo, né? Mas é legal ver como eles colocaram a dinâmica dele ser homossexual, dele como os colegas iam reagir a isso, como ele manter escondido isso pra ele, muito por causa do preconceito, principalmente no futebol, né? Eu acho que foi uma boa forma como eles trabalharam.
Ah, eu achei bem legal. Achei que foi uma forma muito bonita, dramática, né? No seu tom de emoção. E de fortalecer laços de amizade, fortalecer o time, fortalecer a escolha dele, a forma como ele pode ser quem ele quiser ser. E pô, isso foi muito importante também pra conversar com o mundo atual. Também foi muito moderno a maneira que eles colocaram na série. Parte que eu realmente achei legal. E tem diretamente, né, tem a relação dele com o McAdoo, né, que é o capitão do time, e isso também é legal.
Aquele capítulo eu acho muito legal, cara. Eu acho muito legal a coletiva do Roy no final, porque tem toda aquela questão do Isaac ir lá bater no torcedor, porque o torcedor faz uma ofensa, né, e cara, e pega muito no que eles estão, no que ele tá sentindo principalmente, né, e depois quando o Roy vai dar aquela coletiva e fala, ó, cara, às vezes... A gente não sabe o que tá acontecendo, são pessoas aqui, né? Às vezes o cara tá nervoso, o cara vai reagir, cara.
E assim, ele... Como é que o Roy fala? O Roy fala assim, ele tem as ações dele pra ter feito o que ele fez. E lembra muito aquela história, às vezes você não sabe porque tá apanhando, mas quem tá batendo sabe porque tá batendo, sabe? Então assim, ele... Aquilo pegou ele de certo ponto, e depois aí você até fica assim, porra, mano, será que ele... Pô, ele vai ser o preconceituoso babaca e tal. Depois a gente descobre que, na verdade, assim... Ele... Cara, por que você não contou pra mim primeiro?
Pô, você não confia em mim, era a coisa mais bonita, né?
Mas mais legal fiquei com esse pensamento desde o começo, quando ele ficou puto. Era tipo... Ah, cara, ele vai falar que é porque ele não contou primeiro pra ele ou não contou pra ele, sabe?
É. A série se constrói pra isso, né? Isso como você comentou, realmente seria... Isso seria uma coisa muito inesperada, né?
Sim, com certeza.
É. Ou pelo menos que ele tivesse aí um certo receio, sabe? Não que ele fosse um preconceituoso babaca, mas que ele ainda tivesse assim, ah, não sei, aquela coisinha e tal. Mas tudo bem, a série ela tenta ser muito mais positiva do que realmente acontece de verdade.
Né? Principalmente quando ele conta lá no vestiário, né? Quando o Colin conta pra...
Sim.
Que todo mundo fica, tá, e daí?
Exato. Mas e aí volta pro Trent, que aí a conversa entre os dois, o episódio dos dois ali em Amsterdã, eu acho aquele trecho final daquele episódio muito bonito, cara.
É, o episódio, né? Talvez um dos melhores episódios da temporada, talvez se não for o melhor.
Eu não sei, porque tem uma parte desse episódio que me cansa, que é a discussão dos atletas. O que a gente vai fazer?
Eu achei engraçado isso, velho.
Eu achei cansado, cara. Esse núcleozinho com quase o elenco inteiro. Esse núcleo dos jogadores. Ah, a gente quer ir pro Distrito da Luz Vermelha. Ah, a gente quer ir pra viajar não sei pra onde. Ah, não sei, sabe? Ficou aquela coisa e passou que eles não fizeram nada, enquanto o Roy e o Jamie foram ver os moinhos de vento, que o Roy não acreditava que existiam.
O Roy foi aprendendo a andar de bicicleta.
Muito bom, cara. O Leslie foi pro Distrito da Luz Vermelha, mas não pra fazer sacanagem, mas sim pra ver os clubes de jazz, e acabou tocando lá junto, sabe? O Colin foi pra conhecer a noitada, porque afinal, né?
Ted técnica da série, né? Quando ele tem um insight pra mudar o time.
Mas o resto do time ficou preso ali, falei, essa parte eu não gostei tanto, assim.
E a parte da Rebecca, né?
É, aí você trouxe uma personagem que a gente não comentou, mas pra mim talvez seja a melhor jornada da temporada, que é a da Rebecca.
E era previsível. Quando aconteceu tudo aquilo com aquele cara, eu falei, ela vai terminar com ele. Tem alguma coisinha assim que... Mas eu falei, novela, final de novela.
É, ótimo, mas eu gosto da jornada dela nessa temporada também. De se descobrir, tá ligado? De evoluir também, eu acho muito foda, cara.
Eu gosto mais, principalmente quando ela começa a... Porque até então, o intuito dela sempre foi prejudicar e bater no ex-marido, no Rupert. Mas aí agora ela começa a zoar o Rupert na frente das atuais, das amantes dele, que é muito... É muito bom quando você vê que, na verdade, ela vira um porto seguro pra todas as outras mulheres que passaram pela vida do Rupert, né, cara? Porque, assim, ela soube se libertar daquele inferno e ainda soube fazer piada pra cima dele. Quer dizer, transformou o babacão no foco da piada, né? Nos comentários maldosos.
A jornada dela de você começar...
Contratando o Ted pra afundar o time, né?
Contratando o Ted pra afundar o time, querendo foder o ex-marido pra você chegar onde ela chegou com a força...
Que ela não queria mandar ele embora. Que ela não queria que ele saísse.
Ela se tornou a dona do time de verdade e ela cresceu demais, né, durante essa temporada. E ela virou realmente uma conselheira, amiga, chefe, tudo que você pode imaginar desse pessoal todo, né?
E a jornada dela... Dona de um clube, né, cara? Porque aquele episódio quando ela vai lá falar com o Edwin lá, que o cara quer montar a liga e ela entra...
Esse episódio é maravilhoso.
É muito bom, cara. Naquela reunião com todos os outros... Donos dos clubes.
Ela esculacha o cara.
Muito bom, cara. Eu achei muito da hora.
Esculacha todo mundo, né? Todo mundo que pensou...
Não, mas principalmente ele, porque ele era o cara que queria, porque queria comprar todos os times pra montar a liga pra ele, e ela foi lá e zoou na cara dele, sabe? Comeu da comida dele e ainda zoou da cara dele.
Ele é muito engraçado, né? Puta, o Edwin. Foi uma boa socada voltar com ele. Nem que seja partes, cara, curtas ali. Ele é um personagem engraçado.
Ele no restaurante... Ah, não, porque sabe todas as reservas? Fui eu. E aí ele falando com o sotaque, que foi bom.
Ele coloca o hot dog não sei da onde, de Chicago, sei lá da onde que é o hot dog. Não, porque eu adoro esse hot dog. Então o cara tava lá na Inglaterra e ele tem que colocar isso pra servir. E fora a
que
piada,
o hot dog
sempre...
mais sem graça de todos é os que a gente vê no filme americano, que é só um pão com salsicha, sem
e
nada. Sim,
e eu sempre dou risada da piada do que ele não cumprimenta as pessoas e pede pro mano, o outro mano cumprimentar. E o Sam fala assim:
não,
ah, você não tem que fazer isso mesmo, né?
Quando precisa dar golpe em alguém, não é ele que faz, ele manda o guarda-costas dele.
Mas voltando ao episódio de Amsterdã, a parte lá do Ted, quando ele meio que volta pra casa e meio que pensa numa tática, eu acho muito bom, depois quando ele vai conversar com o Bird, né?
Não, é muito bom, porque eu inventei esse negócio aqui, eu descobri, eu tive um insight, futebol total. Ele, a Holanda inventou isso em 1974, você só tá uns 40 anos atrasado.
Mano, eu ri muito com isso, velho.
Esse episódio, principalmente essa parte do Ted, talvez seja aquela que converse mais com aquele episódio do Coach Bird da outra temporada, né? Que ele vai pra balada,
que é a jornada
dele, coisa meio psicodélica, né? Que é um episódio que eu também não gostei tanto da outra temporada, mas esse episódio, principalmente com essa parte do Ted, seja aquela coisa mais...
Lúdica, né?
Lúdica, é muito bem. Essa é a palavra.
É típico, né? O cara tá falando dos Estados Unidos, aí ele vai procurar o ambiente mais parecido com o país natal dele pra gente ver, caralho, a cultura dos Estados Unidos é uma merda, né, velho? Se a gente para pra pensar.
Eu acho engraçado os caras tirando onda, os garçons, tá ligado? Imitando americano. Mas mano, é legal, velho. Esse episódio eu acho que é o mais longo, né? Se eu não me engano.
Eu acho que o final é um pouco mais longo, é o maior de todos.
Mas ele é bem longo. Mas eu gosto desses episódios. É que nem o episódio de Natal, que são meio que episódios mais especiais, assim.
Sim, e são partes que funcionam, né? São episódios. O especial de Natal, a coisinha especial. São episódios que, cara, funcionam. E assim, mesmo que tenham alguns problemas, né? Arcos, Ted Lasso não consegue. Pra mim, ele não faz episódios chatos, assim. Ele sempre tem coisas. coisas que você retira, porque tem jornadas, sim, que são legais, tem momentos que são legais, tem boas piadas, todos os episódios. Isso eles não perdem a mão, porque os maiores problemas, eu acho que a gente encontra aqui, são de narrativa, são de construir a jornada, de entender pra que lado vai, mas assim, falando em série de comédia, continuam, assim, ótimas, muito boas, assim, ótimas piadas.
Os personagens que são engraçados continuam engraçados.
Sim, e...
Não, cara, bom, a parte que eu mais gostei dessa temporada inteira é a dinâmica entre o Roy e o James Tartt.
É, isso que eu ia falar. O Roy é um personagem que a gente comentou assim por cima, mas o Roy também tem uma jornada de brother aqui nessa temporada, né?
Não, e
também
principalmente que os dois, eles perceberam que eles têm muito a aprender um com o outro.
Sei, cara. O melhor fuck do universo é o do Roy Kent, cara. Não tem como, velho.
A entrevista coletiva dele é muito foda, velho.
Ele fala pouco, né? Mas, cara, é muito legal essa dinâmica dele com o Jamie mesmo. Ele chega pro Jamie e fala, cara, se você quiser ser o melhor, vamos fazer isso, cara. E o Jamie topa, tá ligado? E cara, é muito legal ver como isso resulta, principalmente no final da temporada, né?
Ah, 100%. E já que você comentou aí, Everton, o que vocês acham do final da temporada, do final da série, né? Da resolução das jornadas?
Ah, eu gosto, cara. Eu acho que tem dois finais. Apesar do episódio final ter bastante tempo, eu acho que o anterior também é quase que um final pra alguns personagens, né? Eu acho que ele resolve muito a parte do Roy, do Jamie, da Killy. Uhum. Ele resolve a parte, se não me engano, a parte da Rebecca também, que é onde é meio que resolvido também essa questão. Eu não sei se é nesse que acontece que o Rupert...
Começa a sofrer os processos das vezes.
Que a não, secretária então, vai
contratar nesse episódio. É nesse episódio onde a ex-mulher, que era amante quando a Rebeca era a mulher dele, e a secretária, elas vão até a casa da Rebeca procurar ela. Pra pedir ajuda.
É isso, era exatamente.
O nono é contra o Manchester City, né? Que eles vão jogar o jogo
que é muito...
Eles precisam ganhar pra se manter vivo pra ganhar o campeonato.
Que é muito da resolução, muito do Jamie, eu acho, esse episódio.
Que tem a parte do Jamie sair escondido e visitar a mãe dele e tal.
Eu gostei dessa temporada que eles não ficaram batendo no martelo do pai dele, que já tinha acontecido na segunda. Nisso eles souberam fazer, né? Não voltaram, aí confrontar o pai e tal.
Esse episódio é sobre as mães, né? Que é a mãe do Jamie e a mãe do Ted, né?
Então sim.
E um pouco da mãe da Rebecca também, né?
Também, cara. Que a parte
aí,
da
depois,
mãe...
Mano, depois eu tava pensando... Desculpa, Everton. Eu vi a mãe da Rebecca, né? A mãe da Rebecca é a Débora, né? Vida pela Harriet Walter. Eu falei, nossa, a mãe tá em todo lugar agora que eu tô olhando. Porque ela tá no Succession, tá no Silo, né? Que é uma série da Apple TV também, que agora tá sendo transmitida agora.
Cara, eu assistindo Succession, mano, na HBO todas as séries tem um monte de gente repetida, tá ligado?
Sim.
Mas mudando... Mas, cara, a parte da mãe do Ted, por exemplo, eu acho muito interessante, cara, a dinâmica dele, de você entender de onde veio aquele comportamento do Ted, né? Que é muito da mãe dele, muito do que a mãe dele representa, assim, e depois o confronto dele com ela, né?
Uhum.
Muito resultado da terapia, né, cara?
Como ele tá incomodado o episódio inteiro, né? O episódio inteiro, a gente não entende muito bem por causa daquilo. Do porquê daquilo, né? Realmente uma parte dramática das mais fortes, né, da temporada, sem dúvida. E, cara, quem não torceu... E a única coisa que eu imaginei que ia acontecer no final é que o Richmond ia ser campeão. Isso eu tava imaginando que ia acontecer.
Essa parte eu falei, eles não vão ser campeões, cara. Eles vão bater na trave do milagre ali. Quando eles começaram o jogo perdendo e depois eles viraram, eu falei, mas aí o Manchester City não vai perder aquele jogo.
Então tem esse ponto. Mas assim, aqui é aquela...
Apesar de eu ter umas críticas em relação à tabela do campeonato... Porque eles ganham alguns primeiros jogos, acho que os 5 primeiros. Aí perdem do West Ham, depois eles perdem 4 ou 5 jogos em sequência. Aí empatam e daqui a pouco eles ganham 15 jogos e eles já estão em primeiro de novo. Só que se você fizer a conta, eles fizeram pelo menos uns 39 jogos, sendo que são 38, né? Mas enfim, deixa pra lá.
Isso aí é detalhe demais, né? Sim.
Mas o último jogo é muito legal, eu achei, sabe? Como eles voltaram, toda aquela dinâmica da torcida, que eu acho muito legal.
E do Zava mandando vídeo pra eles, tipo, vocês vão ser...
Mandando a...
O que é a berinjela, né?
Abacate.
Mano, esse cara é doente da cabeça.
Mas, cara, a parte da torcida eu acho foda. Que é, cara, quando eles falam assim, olha o que fez, né? Tipo, não, e você percebe que não é... é toda aquela resolução de, cara, não é bem porque só porque o time tá ganhando ou porque o time tá bem. É, o time tá bem por quê? Porque o Ted chegou, o Ted trouxe aquela mentalidade toda ao redor.
Mas não só pro time, pra aquela
exatamente,
comunidade toda.
Todo ao redor, toda a comunidade evoluiu junto, sabe?
Uhum.
Eu acho isso muito legal, cara.
É, esse sentimento de comunidade, não só dos principais, dos jogadores, da comissão técnica, do pessoal que mora ali, dos personagens que aparecem recorrentes, né? Até os que não aparecem, você sente essa coisa, né? Eu não lembro qual episódio que é, mas tem um episódio que o Henry, o filho do Ted, tá lá, e o Ted tá só pensando lá na esposa, que se ela vai noivar, não vai, com o cara, mas a parte final lá, que tem a música dos Beatles e tudo mais, cara, aquilo é Ted Lasso, né, mano? Aquilo é muito o que a série constrói, né? O que a série entrega de melhor. É, além da comédia, das piadas, também esse sentimento que é muito bonito. A série, ela é muito boa em fazer isso. E ela é moldada de maneira que não é gratuito, sabe? É, tipo, verdadeiro.
É, e ela tem um final digno de novela mesmo. Tem até casamento, velho. Quando começou o casamento, eu falei, não, você tá de sacanagem.
Não, tem tudo. Tem casamento, o Colt Bird casa com a Jane.
O Rupert se dá mal.
O Ted vai embora. A Rebecca vende uma boa parte do time pros... Isso aí foi meio tipo, cara, não, tá bom, isso aí foi good vibes até demais, né?
Vendeu um... E aí você fala do casamento, eu tenho que citar uma pessoa, que é o Danny Rojas.
Ah, ele é foda.
Ele lá no casamento com as duas mulheres, mas a treta dele com o goleiro, quando eles são convocados pra seleção, o quê? Não, bro, não. Agora nós somos inimigos. Eu falo, mano, ele é muito. Ele não bate bem na cabeça, não.
E o Van Damme fica morrendo de medo.
Ele quebra o nariz de. Puta merda.
E depois ele quer conversar como se nada tivesse acontecido.
É, né? Ele volta, ô, brother, como vai? Tudo bem? Aí o goleiro não entende porra nenhuma do que tá acontecendo.
Cara. O Zorro, que ele.
É o filho do Van Damme, e depois volta a ser o Zorro.
Ele não quer ser chamado de Zorro, é Zorro.
É.
Mas aí o Ted, igual o filme? É, isso mesmo.
Mas, cara, uma cena. Pô, aquela cena do jogadores pegando o cartazinho e montando, eu achei muito legal. É muito. É meio clichê, meio assim, tipo.
Piegas, né?
Piegas. Mas é legal pra caramba, cara. Porque aquilo, mano, realmente, aquele cartaz, ele tem um significado muito forte, né, cara?
Pra mim, a cena mais engraçada de toda a temporada é o Ted assistindo o vídeo do Nate preso no vestiário. 3 horas, cara. Que ele é maravilhoso, mano.
Não, olha,
eu vi demais essa porra, cara.
Chegaram o pessoal da limpeza e tem que ficar mais 2 horas, cara.
Muito bom, velho.
Mas bem, pra jornada do Ted, ela é meio finalizada, né? A gente sabe que a série terminou a série como o Ted Lasso, mas ela deixa vários ganchos pra você continuar em futuros spin-offs, né? Você tem...
Eu adoraria um spin-off do Trent Green, cara. Ele então, acompanhando outro time, outra coisa, sei lá.
Tem o Trent, tem o novo
Roy Kent técnico, como colega,
que é o Roy Kent, é o técnico. O Coach Bird ficou. E o Nathan também faz parte da comissão técnica. Tem uma coisa que é bem interessante também, que é uma coisa que também foi ventilada de ideias, que é a formação do time feminino do Richmond. Também tem esse ponto que é entregue pra Rebecca no final da temporada. Então tem esse ponto também que pode ser pensado. Então tem vários caminhos pra série continuar. E, cara,
eu acho que eles perderam uma chance de ouro de não colocar o último jogando na Champions League, cara.
Então, cara, eu acho assim, cara, que dificilmente, eu não sei também, dificilmente eu acho que, primeiro, dificilmente a Apple vai largar a mão desse...
Universo,
Desse universo de Ted Lasso que funcionou tão bem. Talvez, se você pensar, até você não ter mais o Ted, já funcione e entre melhor na cabeça das pessoas, porque essa temporada não foi tão do Ted.
Mas sabe o que também pode acontecer pra manter o nome Ted Lasso? Ele indo treinar outro esporte ou outra coisa também.
Voltar pro futebol americano,
não,
né?
Não. Ele é um cara que treinou futebol americano e futebol, de repente agora ele vai treinar ginástica rítmica. Alguma coisa, nada a ver com o que ele já fez. O basquete ainda tem porque ele teve a ideia do futebol total assistindo um jogo do Chicago Bulls, ele sabe como funciona. Então, mas assim, ele vai treinar hipismo, ele vai treinar uma equipe de cavalo.
Polo aquático, tá ligado?
Ou como diria o professor Serginho, o hipismo é um esporte onde o quem compete é o atleta, mas quem ganha a medalha é a mochila dele.
Cara, vamos esperar, né? Pra ver o que vai acontecer. Sei que Ted Lasso teve sua jornada finalizada e agora vamos dar nossas notas para a terceira e última temporada de Ted Lasso. De 0 a 10 o quê?
Aí é complicado.
Goals.
Não, como é? Goals eu não sei, porque como é muito óbvio, mas também como a temporada acabou...
0 a 10 ações. 0
a 10 emoções pro final dessa temporada.
0 a 10 ações da Richmond.
Pode também. Ser. Queria comprar algum pedaço.
Eu queria comprar uma também. Eu queria, aliás, comprar o uniforme que a Nike lançou. Não sei se vocês viram, né?
Sim, eu vi.
Da temporada passada e dessa. Lançou das duas temporadas.
Legal. Everton?
Cara, 8,5. Eu
boa,
acho que...
Boa nota.
É uma nota até... Talvez até maior do que eu imaginava, assim. Mas me lembrando, assim, eu acho que... Porque pra mim funcionou bem como um fechamento. Teve muitas coisinhas que eu não gostei. Em comparação, principalmente essa questão de alguns personagens, como foram trabalhados, e do ritmo, assim, que parece que é muita coisa mesmo, tendo capítulos longos. Mas, cara, o Ted Lasso, todo capítulo eu gostava. Quando terminava, eu ficava feliz de ter assistido aquele episódio. Então, ele ainda trouxe muita essa sensação e trouxe um fechamento legal. Então, acho que um 8,5 é um bom nó.
Anderson?
Eu sou um pouquinho menos confiante com essa temporada. Eu gostei mais das outras. Mas, ainda assim, acho que o 8 tá muito bem, muito tranquilo. Porque querendo ou não, ela, apesar desse final ter alguns problemas com ele, de achar exatamente, ele tem essa contradição dele ser muito corrido, mas ainda assim muito longo, sabe? Parecem coisas que em teoria não deveriam estar do mesmo lado, mas aqui estão, então isso impacta um pouco pra mim. Então acho que 8 tá tranquilo, porque ainda é muito acima da média.
Ah, eu vou com o Anderson também, dou nota 8. Também acho que é uma série muito acima da média das outras comédias que tem por aí. Apesar de ter alguns pontos que a gente comentou, que é essa coisa de ter sido muito inchada, de ter alguns problemas de jornadas ali, de resolução de personagens. Os personagens novos que entraram, nem todos são tão legais assim, acrescentam tanto pra temporada. Mas acho que no todo, todas as qualidades que fizeram o Ted Lasso ser essa série super premiada, muito bem de crítica, muito cativante pro público, as qualidades estão aqui, elas voltam, a jornada se encerra de maneira bonita, tem momentos emocionantes que vão ficar marcados na jornada da série. Então eu acho que é uma terceira temporada também muito boa, assim, que é um produto que a Apple TV pode falar, pô, ó o nosso catálogo, a gente tem Ted Lasso completo, e é uma puta série, você vai assistir, você vai gostar. Então, pra mim, também é nota 8. Universitários, quanto dá essa média?
8.16.
Muito bem, 8.16 vai chegar pra Apple, ela vai pegar essa nota e vai falar, não, temos que renovar pra uma quarta temporada, vamos dar um salário milionário pro Jason Sudeikis, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, certo?
Certo. Sim.
Pessoal, comenta com a gente o que vocês acharam da terceira e última temporada de Ted Lasso e vamos agora pro bloco final. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando agora da gente comentar alguma coisa que a gente viu, que a gente assistiu, que a gente leu, qualquer coisa que vocês têm pra trazer hoje.
Bom, eu preciso comentar de uma outra série de comédia que eu assisti recentemente, passa na AMC, que é a Luke Hank, que é a série protagonizada pelo Bob Odenkirk. E é uma série de comédia, mas assim, o que o Ted Lasso tem de good vibes, de amorzinho, de paz e tal, não tem nada disso em Luke Hank, porque ele é um personagem muito amargurado, sarcástico e com alguns problemas de comportamento, principalmente em relação ao pai e alguns alunos dele. Mas assim, ainda é uma série que ela tem um humor muito forte. E aí conta a história desse professor que ele é diretor, eu não sei como que é a estrutura no americana se adapta à brasileira, mas ele é o diretor da cadeira de língua inglesa lá, no caso dessa universidade. Seria como o nosso professor, o coordenador, né, do curso aqui. E aí conta essa história dele lidando com esses problemas com os alunos, porque ele é um cara que bate sem piedade nos alunos, o que eu particularmente gosto. Mas também tem esse relacionamento meio estranho com o pai, umas crises com a esposa, enfim. E aí vai mostrando como que é o dia a dia da vida pessoal e profissional dele, que ambas são um verdadeiro caos.
Everton?
Cara, vou comentar um filme que eu assisti esse fim de semana, que é John Wick 4, Baba Yaga. Cara, é mais ou mais um filme de ação muito foda do John Wick, cara. Porque, cara, o filme tem quase 3 horas. Tem 2 horas e 49. 2 horas é literalmente porrada e ação, velho, acontecendo. Então, se você quer ver um filme de ação, quer ver um filme de porrada, esse filme é pra você, cara. Porque ele tem muito disso. Ele não conta muita historinha. É isso, é porrada. E é muito bom, cara.
Sim. Eu comentei, né, algum episódio passado, mas, porra, vale demais. Sem muitos spoilers, comentaremos mais de John Wick.
É um filme que já começa nos finalmente, né?
É, literalmente. Literalmente. Cara, o que eu vou comentar aqui é mais um CD, mais uma banda inglesa chamada Sleep Token. Cara, se vocês estão antenados, alguém tá vendo assim, já deve ter cruzado em algum momento com essa banda. É uma banda de rock inglesa que tem um som assim, cara, é bizarro. Não dá muito pra falar. É uma mistura de pop com metal melódico, com jazz... Com tudo que você pode imaginar, isso é uma bagunça. Só que é um negócio, eles lançaram esse último CD, vou comentar especificamente desse CD, né, que foi onde eu conheci a banda, que é Take Me Back to Eden, que é um terceiro álbum da banda que saiu esse ano. A banda explodiu muito porque ela começou a aparecer naqueles Spotify, lista de Spotify mundial, sabe? Viral Spotify, lista de top de execução e, pô... Quem acompanha o Spotify, na verdade nós não acompanhamos, mas sabemos que as listas ali não são dominadas por nada de rock, né? E essa banda começou a aparecer.
Eu falei num programa lá atrás, acho que eu vi um vídeo do youtuber que foi olhar as 10 mais de rock tocado no Spotify. A primeira música de rock vai aparecer na posição de 30.
Então,
um negócio assim.
E essa banda começou a aparecer, que ela foi lançando, que agora é o esquema das bandas, muitas, né? A grande maioria, pra se adaptar ao mercado, é você lançar alguns singles primeiro e depois você lança o álbum completo com esses singles que você já lançou, né? E o Sleep Token ia lançando os seus singles do novo álbum e as músicas estavam bombando, estourando, assim, estavam virando trending, estavam entrando no top de sucesso das paradas, né? De quem acompanha, né? Do charts, né? Que eles chamam. E, cara, é altamente viciante o negócio. É tipo, sabe quando você escuta uma música e fala assim, eu não sei se eu gostei disso, mas eu vou escutar de novo. Não, aí você escuta de novo.
A The Summoner, ela deu um bug em mim.
Não, aí você escuta de novo. Aí quando você vê, você já escutou 70 vezes. É um negócio assim impressionante. O álbum inteiro é assim. Então eu acho que vale muito a pena.
Você é emocionado.
Não, sim, quando a gente é emocionado mais. Mas, cara, eu acho que vale muito a pena escutar. Aí cada um tem a sua opinião, né? Certo, galera? Certo.
Sim.
Muito bem, espero que você, ouvinte, tenha gostado demais desse episódio. Comenta com a gente o que você achou da terceira temporada de Ted Lasso e também pra conversar sobre filmes, séries, animes, qualquer outra coisa. Manda e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. Procura a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso, tem um grupo no Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio. Entra lá que você será muito bem-vindo. E claro, pra continuar escutando o podcast, toda semana tem episódio novo. Procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Amazon Music. Onde você não encontrar a gente, manda uma mensagem que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o feed por lá. E é isso, semana que vem estamos de volta e valeu.
Falou.
Nossa, eu queria ver uma série do Roy Kent se envolvendo com a professora da sobrinha dele. Ele dormiu demais ali no ponto, cara.
Não vai rolar.
Falou, galera.